Comigo no livro de João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, leremos dos versos de 1 até o verso 30, Evangelho de João, capítulo 4, leremos dos versos de 1 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Queridos, esse texto vem uma sequência de textos mostrando o propósito do porquê Jesus veio. Jesus veio para salvar. E João traz uma sequência onde Cristo salva um judeu, um mestre da lei, um homem renomado, respeitado, um erudito, um líder em Israel, sendo homem, Nicodemos. Jesus vem para salvar o judeu. E na sequência, no capítulo 4, nós temos Cristo salvando uma mulher inculta, uma samaritana, uma mulher considerada imoral. Ambos precisavam de Jesus. E na sequência do capítulo 4, nós temos a Jesus curando o filho de um oficial do rei, que era um gentio, mostrando também que Cristo vem para judeus, para samaritanos e para gentios. Essa ordem também que é explícita para nós em Atos, dizendo que a igreja deveria testemunhar na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nesse texto é algo que choca muitos judeus. Por quê? Porque trata de judeus e samaritanos. Se trata de Jesus sendo um judeu, atravessando a província de Samaria, e mais do que isso, conversando com os samaritanos. Por quê? João, ele traz aqui, entre parênteses, normalmente, alguns comentários, né? Ele está em uma narrativa e, constantemente, ele coloca alguns comentários a respeito do texto. E um comentário que ele coloca é que os judeus não se dão com os samaritanos. E da onde vem isso? Isso vem lá de trás, desde a divisão dos reinos. Lembra que Davi é aquele que começa a fortalecer o reino de Israel. As 12 tribos estão unidas, o reino cresce, com Salomão ele atinge o seu ápice. Contudo, com a morte de Salomão, com seu filho Roboão, nós temos a divisão de 10 tribos que ficam no reino do norte e 2 tribos que ficam no reino do sul. O reino do norte, então, posteriormente vai ter a sua capital como a cidade de Samaria. E no ano 400, eles edificam um templo no Monte Gerizim. Por quê? Porque os samaritanos, porque o reino do norte, ele não utiliza os profetas como palavra de Deus. Eles tinham apenas o Pentateuco, e era o Pentateuco samaritano. E no Pentateuco samaritano, eles o adulteraram, acrescentando um mandamento, dizendo que Deus havia ordenado que fosse edificado um templo no Monte Gerizim. Porque se você ver no Pentateuco, o tempo todo diz lá assim, no lugar em que o Senhor vai mostrar que você vai edificar esse lugar. Não fala o local. E aí eles defendiam que o Monte Gerizim era o mesmo lugar do Monte Moriá, onde foi feito o primeiro sacrifício. E então os samaritanos acreditavam que existia um lugar de adoração lá. Eles não iam a Jerusalém para adorar, com o medo de perder o seu reino, desde Jeroboão, isso acontece, ele levanta altares idólatras para que o povo não tivesse que ir a Jerusalém. E mais do que isso, durante o reinado de Antíoco Epifânio, que toma a Judeia, os samaritanos apoiam. E Antíoco Epifânio, ele profana o templo em Jerusalém. Ele impede os judeus de adorarem, ele força os judeus a comerem carne de porco, ele mata, persegue os judeus que guardavam o sábado e que guardavam a dieta judaica. E os samaritanos apoiam esse inimigo de Judá. E por conta disso, toda essa inimizade entre samaritanos e judeus, samaritanos, um povo que quando é tomado pela Assíria, pouco antes de Senaqueribe invadir, né, cercar Judá contra Ezequias, antes disso, a Assíria toma o Reino do Norte. E quando a Assíria toma o Reino do Norte, eles levam povos para aquela região e tiram hebreus de lá, fazendo com que houvesse uma miscigenação, uma mistura entre aquele povo. Então, eles não eram judeus num sentido puro, hebreus num sentido puro. Judeus é quem vem de Judá, né? Eles não eram hebreus num sentido puro, eles eram misturados. E por isso um judeu olhava com ódio para um samaritano. Para um judeu, mentir para um samaritano não era pecado. Para um judeu, pregar para um samaritano era lançar pérolas a porcos, a cães. Eles eram considerados como se fossem gentios, como se fossem alguém com quem um judeu jamais se assentaria para não se contaminar. E é nesse contexto que nós estamos aqui no capítulo 4. O primeiro lugar que nós vemos nesse texto é que Jesus, ele sai da Judeia e vai para a Galiléia. Na geografia, está vendo o mapa aqui? A Judeia está aqui, a Galiléia está aqui no norte e no meio está a Samaria, onde vivem os samaritanos. Então, ele está na Judeia e ele quer ir para a Galiléia. O que um judeu comum faz? Anda 3 dias a mais, dando a volta para não ter que encontrar com um samaritano. Porque é perigoso. Porque eles são considerados inimigos. E aí, então, eles davam a volta. E diz o texto bíblico que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus Cristo decide passar por dentro de Samaria. Mais do que isso, ele havia marcado um encontro desde a eternidade, porque ele queria encontrar aquela mulher naquele lugar. O primeiro lugar que a gente percebe nesse texto é que Cristo vai ao encontro do pecador. Cristo passa por aquela cidade de Sicar, possivelmente um outro nome para a cidade de Siquém, naquela região onde ficava o poço de Jacó. Porém, Sicar, no grego, significa bêbados, a cidade dos bêbados. Então, a cidade, pelo seu próprio nome, já não tinha uma fama muito boa. Ao que eles param à beira de um poço, e os discípulos, o texto diz que é por volta da hora sexta é meio-dia, então por volta do meio-dia eles já estão com fome, eles estão cansados da viagem, eles estão andando já há um bom tempo, e os discípulos então entram na cidade de Sicar para poder comprar comida. E Jesus fica à beira do poço. Por que Jesus não vai com eles? Porque ele havia marcado um encontro desde a eternidade com aquela mulher. Meio-dia aquela mulher vai tirar água. Você já pensou uma mulher sozinha naquela época sair para poder tirar água? Elas não saíam sozinhas, querido. As mulheres normalmente quando iam a um poço para poder tirar água, você vai ver isso no contexto no Antigo Testamento, por exemplo, quando Moisés protege aquelas irmãs, filhas de Jetro, daqueles homens que estavam ali querendo, né, se colocar como mais fortes do que elas. Então as mulheres naquela época, elas, assim como hoje a gente, mulheres têm medo de andar sozinhas na rua, principalmente à noite, imagine há 2000 anos atrás. Então uma mulher ir sozinha tirar água, algo de errado tem. Por que ela vai sozinha? E outra coisa, por que ela vai tirar água meio-dia? Porque normalmente as mulheres iam juntas em alguns horários, cedinho ou fim da tarde. Porque era um momento que o sol estava mais ameno. Ah, mas poderia ser inverno. Então, se, nesse caso, nós teríamos as mulheres concentradas num período ali, onde o sol estivesse mais quente. Mas não, ela está sozinha ali. Essa mulher não queria encontrar ninguém. Ela está sozinha ali justamente porque talvez naquele lugar fosse um lugar onde ela não quisesse encontrar com outras mulheres, por conta do seu passado e por conta de talvez, naquela cidade, que já era imoral, ela ser considerada ainda pior. Mesmo um judeu liberal, seguidor da linha de Hilel, que diz que poderia se divorciar por qualquer motivo, um judeu dessa linha não aceitava mais do que 3 casamentos. Aquela mulher já tinha tido 5 e já estava indo para o 6º, que não era um casamento. Era uma relação extraconjugal. Há 2000 anos atrás, se hoje 5 casamentos nós consideramos muito, e hoje a nossa sociedade é bem liberal, há 2000 anos atrás, aquela mulher era extremamente mal vista. E Cristo vai falar com ela. Ele se dirige a ela, diz o texto bíblico, ali na fonte de Jacó, Cristo está cansado da viagem, ele mostra que a sua plena humanidade, ele é homem, verdadeiramente homem, e ele diz àquela mulher, dá-me de beber. Dá-me de beber. Aquela mulher fica assustada, diz o texto, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Veja, primeiro, você é um homem, eu sou uma mulher. Homens não falam diretamente com mulheres nesse contexto. Um judeu não dirige a palavra a uma mulher que não seja a sua esposa. O judeu, ele não tem essa de querer explicar, não, de querer conversar. Você, sendo judeu e homem, se dirige a mim, que sou mulher e samaritana? Então aquela mulher já fica espantada de que um judeu se coloque em igualdade, num sentido de dar dignidade àquela mulher, e não tratá-la como uma samaritana, como uma mulher impura. E aquela mulher fica espantada com isso. Porque um judeu jamais pediria água a uma mulher samaritana. Mesmo que ele estivesse extremamente necessitado. Por quê? Porque corria um risco de ficar impuro. Se aquela mulher estivesse menstruada. Se ela estivesse com fluxo de sangue, ela seria considerada impura. E Jesus não poderia pegar da água dela. Tocar no mesmo recipiente que aquela mulher tocou. Senão ele seria considerado impuro. E talvez aquela mulher olhe para ele. E segundo os judeus, as mulheres samaritanas, elas sempre estavam impuras. E ela diz, como você se dirige a mim, sendo que você me considera impura, e pede de beber a mim? O que ela não sabia é que nada poderia deixar o Senhor Jesus imundo. Quando ele toca um leproso, não é Jesus que fica impuro, é o leproso que é purificado. Quando uma mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, não é Jesus que fica impuro, é a mulher quem é curada. Aquela mulher não sabia ainda quem era Jesus. E Cristo havia marcado esse encontro com ela desde a eternidade. Então, Jesus responde àquela mulher, se você soubesse o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, você pediria a mim. E eu te daria água viva. O contexto de água viva aqui seria de água nascente. A água da nascente, não a água parada. Não a água de um poço. Ou a água que está bem no fundo, nascente, lá na nascente, ou a água de uma nascente de um rio, uma água viva. E a mulher estranha. Ela olha para Jesus e fala, mas você não tem, o poço é fundo. Além do poço ser fundo, você não tem como tirar água. Eu tenho aqui, você não tem. Mas o que é isso? Você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e que tem dado de beber a tantas gerações, a seus filhos, seu gado e a nós. Aquela mulher agora, ela é sarcástica com Jesus. Ela olha para Jesus e fala, você está com algum problema. Entendi agora porque que esse judeu está se dirigindo a mim. Ele não bate bem. Por isso que ele está vindo conversar. Ele não sabe muito do que ele está falando. E ela ironiza. Jesus faz menção ao texto de Jeremias, capítulo 2, verso 13, que ele diz, meu povo cometeu dois males, a mim me abandonou o manancial de águas vivas, e cavou para si cisternas, cisternas rachadas que não retêm as águas. Eu sou o manancial de águas vivas, é o que Jesus diz àquela mulher. E agora aquela mulher olha para Jesus e ele diz, olha, eu tenho uma água que vai matar a sua sede, eu vejo a sua alma, eu sei o que passa no seu coração e o desejo do seu coração de saciar a sua sede, e eu posso matar a sua sede para sempre. E aquela mulher olha para Jesus e fala, que inovação é essa? Rapaz, essa inovação, se eu não tiver que voltar aqui para poder tirar água do poço, se eu não tiver que voltar a esse lugar onde eu sou maltratado, onde eu sou desprezado, onde os olhares para mim me jogam para baixo, onde eu tenho que ficar ouvindo cochichos a meu respeito, onde eu sou ferida, afligida, rejeitada. Me dá dessa água, para que eu não tenha que voltar a esse lugar. Jesus, ele não vem para resolver problemas passageiros, mas o problema é eterno. A mulher ainda não tinha compreendido, e Jesus então vai mostrar para ela que sede é essa que ele iria matar. Ele diz, vai e chama teu marido. E às vezes a gente tem pontos da nossa vida que a gente não quer que sejam tocados, e ela responde, não tenho marido. Ela diz, olha, esse senhor, sendo judeu, se dirigindo a mim, samaritano, ele só está conversando comigo porque ele não sabe o meu passado. Ele só olha para mim com esse olhar terno, com esse olhar misericordioso e de graça, porque ele não sabe quem eu sou. Se ele soubesse a minha história, ele sequer se dirigiria a mim. me pedir água então jamais. Ela diz, eu não tenho marido, e ela quer desconversar. Jesus diz, verdade, você disse bem que não tem marido, porque você já teve 5. É possível que alguns tivessem morrido, é possível que alguns haviam se divorciado dela. E agora você está com um que não é o seu marido, em uma relação extra-conjugal, fora do casamento. E aquela mulher então percebe que o Senhor Jesus a conhece. Jesus sabia da sua história. Jesus sabia aquilo que se passava na sua vida. Ele sabia quem era ela. E sabendo quem era aquela mulher, toda a sua história, ele havia marcado um encontro com ela desde a eternidade. Ele foi ao encontro dela. Ele quis ir até a cidade dos bêbados. Ele tinha um propósito, antes que houvesse mundo, de estar lá. Tem gente que quer matar a sede da alma. O desejo daquela mulher é esse, ela queria ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer atingir a felicidade. E há pessoas que querem ser felizes no casamento. E aquela mulher, talvez, ela procurasse em relacionamentos, em casamentos, a felicidade, porém ela não encontrava, e agora ela já estava em uma situação terrível. Se para nossa época isso já é mal visto, imagine há 2000 anos. E ela busca em um casamento a alegria. E querido, não sei você, não procure em um casamento a alegria. Porque se você buscar num casamento e depositar no seu cônjuge o motivo da sua alegria, você vai se decepcionar. Porque isso é idolatria. Eu colocar o motivo da minha alegria em qualquer pessoa que não é o Senhor é idolatria. E o seu cônjuge vai te decepcionar. Porque ele é um pecador. Se no casamento nosso propósito não é glorificar a Deus, se manter fiel ao pacto, decidir no coração amar, honrar ao cônjuge e amar a Deus acima de todas as coisas, você não será feliz no casamento, se a sua expectativa estiver no outro. Tem gente que lança o seu motivo de alegria em ter um filho. E quando nasce o filho, vem a alegria. É verdade, uma casa onde tem um filho, a casa onde tem crianças, é uma casa que tem alegria. Estava conversando com a minha esposa ontem. A casa onde tem crianças, pensando nesse sermão. Falei, olha, a casa onde tem crianças é uma casa que tem alegria, mas é uma casa onde não há paz. Vem alegria, vai embora a paz. Eu disse com ela, paz a gente teve antes da Davi nascer. Eu estava na sala e aí ela, na hora que ela deitou, ela foi deitar e aí passaram 5 minutos e eu fui com o Davi para o quarto. Ela falou, ah, tão rápido. Eu falei, acabou a paz. Criança vai para a escola, paz. Ela volta da escola, volta a alegria. Mas acaba a paz. Nossa expectativa não tem que estar no filho, porque o filho vai embora e vai te deixar para trás, não quer nem saber de você. E é para isso que ele tem que ser criado mesmo. A nossa alegria não tem que estar em uma carreira, em dinheiro. Vem as crises, vem o desemprego. E aquela mulher depositou a sua esperança, a sua alegria nesses relacionamentos e nenhum deles trouxe saciedade para a sua alma. E agora ela quer desconversar, porque ela não quer entrar nesse ponto que a fere. Ela já está naquele lugar que a fere. E agora aquele homem querendo falar do seu passado. E ela diz, eu vejo que tu és profeta. E aí ela desconversa. Veja, os nossos pais adoravam nesse monte, Monte Gerizim. Então, aquela região ali de Siquém fica próximo do Monte Gerizim. Ela diz, adoravam nesse monte. Vocês dizem que tem que ir a Jerusalém. Da onde você está vindo lá na Judéia? Qual que é o lugar? E aí ela quer entrar em um debate teológico com o Senhor Jesus, o debate que durava séculos entre samaritanos e judeus. E Jesus responde: mulher, vem a hora, e já chegou, que a adoração não será nem aqui no Monte Gerizim, e nem em Jerusalém. A adoração ao Pai em espírito e em verdade. A adoração a Deus, a adoração que Deus importa receber, é uma adoração que seja em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Todos os homens procuram a Deus, de alguma maneira. Mas Deus procura verdadeiros adoradores. Jesus Cristo, sendo Deus Todo-Poderoso, vai até aquela cidade procurando aquela mulher. Procurando aquela cidade. Ele vai até Samaria. Jesus diz: não existem lugares especiais. A questão não é o lugar onde você está. A questão é o seu coração em relação a Deus. Como que está seu coração hoje em relação a Deus, querido? Porque estar aqui na igreja não faz de você um cristão. Adoração é um modo de vida, de um coração voltado para o Senhor, plenamente voltado para o Senhor. Jesus vai até Sicar, buscando aquela mulher. Há um texto bíblico que mexe comigo muito, que é o texto que Jesus atravessa o mar e vai até a cidade dos Gadarenos, e ele encontra com um endemoniado ali naquela região. E diz o texto bíblico que ele atravessa para aquela região que não era de judeus, apenas para poder encontrar com aquele homem, porque ele chega lá, ele expulsa o demônio daquele homem, ele comissiona aquele homem e ele volta. Ele procurava um verdadeiro adorador e ele vai lá, ele liberta aquele homem. Aquele homem é transformado. Uma legião de demônios estavam nele. Uma legião de soldados romanos continha, em média, 6 mil soldados. Para Jesus, aquele homem valia mais do que o mundo inteiro. E liberta aquele homem. Jesus olha para aquela mulher, para a dignidade da sua vida, o quanto ela valia para matar a sede da sua alma, para saciar o seu coração, para trazer a verdadeira alegria. E aquela mulher diz: eu sei que quando o Messias, o Cristo, veja, querido, o verdadeiro adorador tem a expectativa da vinda do Messias, e ela cria, e ela esperava, ela tinha o seu coração sedento, e ela diz: olha, eu estou aguardando, eu estou ansiosa pela vinda do Messias, pela vinda do Cristo, eu estou esperando, e quando ele vier, ele vai matar a sede da minha alma, eu sei que ele vai. E eu fico imaginando como que Jesus olha para aquela mulher nesse momento. Se ele dá um sorriso, se o quão emocionado ele está olhando essa mulher que estava de fato procurando. E querido, olhando os evangelhos, você não vai ver Jesus dizendo que ele é o Messias. Você não vai ver Jesus falando explicitamente isso. Aqui ele fala. Verso 26 ele diz: eu sou. Eu que falo contigo. Eu que falo contigo. Eu sou o Messias que veio. Mais que isso, ele atribui a si o nome de Deus no Antigo Testamento. Yahvé. Todas as vezes no Evangelho de João, você vai ver Jesus dizendo: eu sou. João 8,58 ele vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus pegam em pedras para atirar nele. Ele diz: eu sou o Deus no Antigo Testamento. Eu sou o Messias prometido. Deus forte, Pai da eternidade, aquele que criou a eternidade. Eu sou. Eu vim para matar a sua sede. E aquela mulher que antes estava fugindo de todos, de tudo, a sede da sua alma é saciada. Ela teve um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que criou os céus e terra. Os homens daquela cidade e os judeus achavam que ela era indigna e sequer se dirigiam a palavra a ela. Mas o Deus Todo-Poderoso teve um encontro com aquela mulher e foi ao encontro dela para matar sua sede. Ela deixa o cântaro para trás. Para que ela foi ali no poço? Para buscar água. Isso mostra que, uma, ela está saciada. Dois, ela vai voltar. Ela deixou o cântaro. É claro, não é uma coisa que... Ela vai para a cidade correndo. E quando ela chega àquele lugar, ela deixa o cântaro e ela vai à cidade. Ela não queria encontrar ninguém. Agora, ela que não queria falar do seu passado, agora ela se dirige àqueles homens dizendo: eu encontrei um homem que falou tudo quanto eu tenho feito. Veja, as pessoas sabem quem é aquela mulher. Eles conhecem o passado daquela mulher. Eles sabem quem é ela. E o que ela tinha feito. E ela diz: olha, ele me diz. Ele é o Cristo, o Messias veio. E diz o texto bíblico que metade da cidade creu pelo testemunho daquela mulher. E a outra metade foi até Jesus e creu porque teve um encontro com Jesus ali. Cristo tinha marcado um encontro com aquela mulher e com aquela cidade. Você acha que aquela mulher, que antes não gostava de ir no poço, você acha que ela agora ia querer voltar lá? Aquele lugar foi o lugar que ela encontrou o Rei dos Reis. O Senhor Jesus transforma o ambiente de feridas, de dor, de deserto, em um manancial de águas. E aquela mulher que antes estava seca, jorra água para toda uma cidade. Deus transforma o pior deserto em manancial de águas. Será que a primeira igreja presbiteriana de Vitória não é semelhante ao poço de Jacó para você? Talvez um lugar onde você vem e vai sem querer muito contato, só para tirar água, só para ouvir uma mensagem, talvez evitando algumas pessoas. Aquela mulher foi saciada e foi um instrumento de Deus para a salvação daquela cidade. Aquele endemoniado gadareno, agora liberto, teve o seu coração transformado e agora ele é o primeiro missionário transcultural pregando em Decápolis. Em 10 cidades. Os discípulos entraram na cidade de Sicar, eles compraram alimento ali. Eles não falaram do Senhor Jesus para ninguém. Eles estiveram lá, mas ninguém foi transformado pela presença deles. Aquela mulher, em alguns minutos com Jesus, foi um instrumento de Deus para salvar toda uma cidade. Senhor Jesus, Ele está aqui nessa manhã. Ele marcou um encontro com você, desde a eternidade, nesse domingo de feriado, mas que Ele quer trazer cura. Ele quer que de fato seus olhos estejam fixados nele, não nas coisas, e não nos relacionamentos, e não em nada mais. Curva sua cabeça, feche seus olhos. A pergunta que devemos nos fazer é: será que temos buscado um manancial de águas vivas ou temos cavado cisternas rachadas? Volte para o Senhor, querido. Eu sou, eu que falo contigo. Santo Deus, obrigado pela tua palavra lida e exposta. Que ela encontre guarida no nosso coração. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Obrigado porque o Senhor é o Deus que olha para nós com graça, conhecendo a nossa história, os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas feridas. E o Senhor nos ama nos salva, nos liberta, nos sacia, gera em nós um manancial. Levanta homens e mulheres aqui nessa manhã, Senhor, que sejam mananciais de águas, na sua vizinhança, na sua família, por onde forem. Apontando para aquele que matou a sede da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.
Ouvimos a respeito do amor de Deus que vem ao nosso encontro na pessoa bendita de Jesus Cristo. E a ação salvadora de Deus requer do homem uma resposta, uma ação, uma atitude. Aquela mulher foi encontrada, deixou o seu cântaro, voltou à cidade e testemunhou acerca do Redentor. Por meio dos seus atos, ela estava declarando a sua consagração, a sua entrega, a sua rendição. Nesta manhã, ouvimos a palavra de Deus que nos conclama a entrega, a rendição, a consagração. E nós o faremos por meio da devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas, ao som do hino de número 225, que fala da dedicação pessoal. O dízimo